No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. Estamos excepcionalmente no ar nesta sexta-feira, neste mês da mulher, aguardando a deputada Heloísa Erundina, que vai participar do programa. É a nossa convidada especial. Mas uma outra é a Renata Miele, militante política, participante de movimentos sociais desde 1988, quando integrava o movimento estudantil secundarista. Ela já foi diretora da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, buscaram minha história lá longe.
É verdade.
É verdade.
Foi um prazer ter você aqui.
Obrigada, é um prazer meu, Joel, estar aqui para discutir esses debates em torno da luta da mulher, da política hoje, dos movimentos sociais, com esse viés da solidariedade aí que você falou.
Participa do programa Observatório do Terceiro Setor, a nossa roteirista e jornalista do Observatório do Terceiro Setor, Ana Roger. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Renata. Boa tarde, ouvintes. E boa tarde, internautas. Hoje a gente está em vídeo, né? Então, boa tarde aos internautas também.
Com a presença dela, exatamente. Boa lembrança, Ana. Ah, você que, no nosso portal, você acessando o nosso portal www.observatório3setor, você pode acompanhar o nosso programa aqui ao vivo. Homenageando a sua presença, Ana, além de ser muito boa, homenageia a mulher do Observatório do Terceiro Setor, que, aliás, é feito por três produtoras e uma que cuida das redes sociais. Então, a mulher aqui, viu, Renata, ela, numericamente, é maior que os homens no Observatório.
Aqui, em muitos lugares e redações jornalísticas do país todo, né?
Ô, Renata, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. A mulher brasileira tem motivos para comemorar essa data?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que tem motivos, porque a mulher brasileira tem obtido muitas conquistas nos últimos anos, porque eu acho que a pauta política em torno das demandas sociais da mulher também tem ganhado mais visibilidade. Então, tem motivos para comemorar, não porque os problemas que envolvem a vida da mulher tenham diminuído, mas porque houve avanços e a mulher está mais organizada e a sociedade mais consciente dos assuntos e da necessidade de enfrentar as questões que envolvem a luta da mulher.
Ana, você pensa da mesma maneira?
Eu acho que há conquistas, né? Nós acabamos de ter duas conquistas divulgadas, foi aprovada a lei do feminicídio e também agora a mulher pode registrar o filho sem a presença do pai, que era absurdo até agora não poder. Desde que nós damos a vida às crianças, a gente não pode ir lá registrar.
Essa lei aprovada essa semana, que está para sanção da presidente Dilma Rousseff, é um avanço. Mas nós já temos a Maria da Penha, tá?
Que também é um grande avanço. Que também é um grande avanço. Agora, a gente ainda tem muitos desafios, né? Existem as questões, por exemplo, de igualdade de gênero, também outras questões no ambiente de trabalho. Mulheres fazem o mesmo trabalho que homens, porém não ganham a mesma coisa, às vezes os mesmos cargos de chefia. Então, existem ainda muitas conquistas dentro do próprio lar, em relação aos companheiros, em relação aos filhos, em relação à sociedade. A mulher, nós tivemos aí também um outro exemplo no Carnaval Paulista, tivemos uma passista grávida, que por estar grávida e estar na avenida, foi uma celeuma nas redes sociais, questionaram até o direito das gestantes de terem um lugar garantido nos transportes coletivos. Então, quer dizer, tudo isso vem da ideia de que nós não estamos no mesmo nível de direitos e de deveres também como os homens. Nós temos que ser parceiros, não é uma disputa, é uma parceria. Nós todos estamos na mesma sociedade, então acho que a gente tem que ter, claro, os mesmos direitos.
Renata, falando em conquistas, como é que está o trabalho do Barão de Tararé em relação a essa luta pela redemocratização da comunicação?
Olha, a democratização dos, né, meios de comunicação, né? É uma luta, talvez essa seja uma das lutas mais complexas da nossa sociedade, né? Então, eu acho que hoje o Brasil tem grandes dois desafios democráticos para serem enfrentados. Um é a reforma política. e o outro é o debate em torno de um novo marco regulatório democrático dos meios de comunicação.
Que é a regulamentação do artigo 5, né, da Constituição?
É, o artigo 5, mas principalmente os artigos que tratam especificamente da comunicação social eletrônica, que são os artigos 220, 221, 222, 223 da Constituição. Aí tem várias matérias que precisam ser discutidas, como, por exemplo, a garantia do cidadão se proteger de programação ofensiva e de ataques pessoais, que é o direito de resposta. No mês, né, da mulher, acho que um tema que está polarizando muito essa discussão foi o programa que foi veiculado na TV Bandeirantes, que o Alexandre Frota diz que cometeu um estupro, né? E isso foi, inclusive, o apresentador, que é o Rafinha Bastos, aplaudiu e houve um aplauso.
Foi reverberado na mídia.
Isso ganhou uma grande dimensão. Já existem, no mínimo, 3 denúncias crime já foram apresentadas. E está sendo ajuizada uma ação de responsabilização da TV Bandeirantes, porque o programa não foi ao vivo, né? O pior de tudo é que foi uma reprise, e, portanto, há uma responsabilidade da emissora que manteve aquilo no ar. E as emissoras de comunicação no país, de rádio e televisão, são concessões públicas.
Exatamente.
E que precisam seguir diretrizes constitucionais, entre elas o respeito aos direitos humanos, que são previstos na nossa Constituição. Então, por exemplo, uma das questões que a gente quer regulamentar é o direito de resposta que a sociedade tem e várias outras questões que precisam ser regulamentadas na Constituição.
E que, na verdade, não é cumprida atualmente. Desde 2013, ficou claro para o país a insatisfação da população em relação às instituições e, principalmente, em relação aos meios de comunicação. Esse encaminhamento dessa insatisfação, ela já começa a ser contemplada com a atuação das mídias alternativas?
Eu penso, Joel, que essa insatisfação é um pouco, inclusive, fruto do trabalho das mídias alternativas, por um lado, e, de outro lado, um aprofundamento do papel partidário dos grandes meios de comunicação no país. A gente, jornalista, sabe que esse negócio de isenção e neutralidade
não existe,
né? Você tem que fazer aquilo que manda o dono do jornal, da revista ou do veículo que você trabalha. Então, e esses grandes conglomerados de comunicação no país tem uma posição política clara na sociedade brasileira hoje e eles vêm aprofundando esse papel, né? E, de outro lado, dando muito espaço para visões conservadoras na sociedade, inclusive na pauta da mulher, né? Da questão da criminalização dos direitos da mulher. E a mídia alternativa surgiu um pouco construindo uma narrativa diferente, que a gente costuma falar de contra-hegemônica, ou seja, discutindo os assuntos a partir de um outro ponto de vista, procurando fazer um jornalismo mais sério, não é que ele seja isento ou neutro, mas é mais sério, procurando ouvir mais os vários lados da questão. Então, eu penso que essa revolta contra os meios de comunicação que a gente viu nas jornadas de junho de 2013 é um pouco fruto dessa mídia alternativa, que começa a mostrar que existe um outro lado da notícia, né? E também de um papel equivocado que eu penso que uma parte dos meios de comunicação vem adotando na sociedade.
A Renata lembrou bem, né, Ana? No início dos movimentos, do movimento de 2013, a mídia, os meios de comunicação, junto com o governo do Estado, quiseram criminalizar o evento, né? E depois houve um recuo, porque a adesão foi maciça.
E um recuo, e eles ao contrário. Aconteceu pela primeira vez na história recente, a Folha de São Paulo, se não me engano, deu o trajeto, o horário, a Globo derrubou a programação para transmitir ao vivo, incentivando as pessoas, olha que lindo, o povo vindo na rua de novo, mas procurando cooptar qual era a principal bandeira política daquele movimento.
Na verdade, assim, eu vejo como foram duas agendas distintas, né? Uma é a agenda da população, que ela tem uma revolta que é justificável, ainda que não saiba contra quem ou exatamente com o que isso aconteceu. Era uma revolta generalizada e as pessoas foram tomando
conta. Mas é o início, né? É o início. Sempre assim o início.
Não havia mais essa agenda. Outra agenda é a agenda dos grandes meios de comunicação que perceberam que a movimentação poderia ser contra ou quem está na situação, o partido de situação, então, e se aproveitaram do movimento com essa intenção. Existe uma intenção clara de alguns meios de comunicação de ir contra a quem está na situação.
Muito bem lembrado,
então,
né, Renata?
Então, assim, isso... o primeiro movimento, quando era um partido que estava sendo ameaçado, ou um governo, que era aqui em São Paulo, todo mundo julgou vandalismo. Então, depende de quem é que está sendo, quem é que está sofrendo protesto. Então, qual é o problema da grande mídia no momento? Todas as mídias, elas têm um lado. Ninguém é isento, ninguém é neutro. Porém, as mídias alternativas, elas dizem exatamente de que lado elas estão e por quê. Você pega uma matéria de uma mídia alternativa, ela explica, ó, estamos deste lado por este motivo aqui e dá justificativas. A pessoa pode entender, vir a entender. Quando você pega um veículo de grande mídia, ele está falando sempre em nome da liberdade de expressão, das liberdades individuais. Fica esse termo etéreo, que ninguém entende bem o que é, para justificar quaisquer ações contra a agenda com a qual eles não concordam.
Você colocou uma coisa interessante que eu queria repercutir com a Renata, Ana. É o seguinte, os grandes veículos de comunicação com as manifestações, eles manifestaram preconceito em relação ao governo federal. E ficou muito claro isso durante toda a cobertura. Né? E, na verdade, o que a população estava fazendo era se manifestar contra as instituições, dentro de um processo democrático.
Exatamente.
Quer dizer, querendo aperfeiçoamento das instituições, não focando só no governo federal. Era o governo federal, estadual, municipal, tudo que representava o governo.
E no caso, assim, acho que até de forma proposital a mídia não esclarece determinados assuntos, porque você tem um pacto federativo, então tem determinadas atribuições... E, que era o centro da pauta, inclusive, de reivindicações, que é a questão da mobilidade urbana, que é a questão da segurança, que é a questão da moradia.
E agora a questão da água.
A questão da água.
Que também não dizem respeito ao
que
Estado.
Que são exatamente. Atribuições da esfera estadual e municipal. Não que o governo federal não possa dar contribuições e diretrizes, mas a execução de políticas nessas áreas que afetavam aquelas pessoas não era de responsabilidade do governo federal. Então, e aí você vê como é que você manipula,
parece que não há interesse em esclarecer, né? Para que dizer de quem é a responsabilidade exatamente. Quando pode ser de uma só pessoa, né?
E essa questão de você manifestar uma simpatia, né? Eu acho que na campanha eleitoral ficou claro, e não é uma questão subjetiva, né? A Universidade Estadual do Rio de Janeiro montou um grupo que criou aquele manchetômetro. Então, para quem tem dúvida sobre qual foi a posição dos meios de comunicação, basta olhar lá, que eles monitoraram a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, mais um terceiro jornal e o Jornal Nacional, no número de manchetes positivas e negativas para os diversos candidatos. E é aterrorizante quando você vê ali, em números, como a mídia defendeu um lado e atacou só o outro lado.
Muito bem, e você ouvinte pode participar do nosso programa, você internauta também, fazendo sua pergunta através do nosso portal, www.observatório3setor.com.br. E você ouvinte da Rádio Trianon, faça sua pergunta pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
É isso? Estamos aguardando a deputada Luísa Erundina, junto com a Renata e Eli. Fazemos a segunda parte do Observatório do Terceiro Setor. Tenho aqui já algumas perguntas elaboradas pela produção. Já voltamos, né, Neildo? Estamos ao vivo com você também, ouvinte do Observatório do Terceiro Setor. Renata, está muito claro que essa cobertura é insatisfatória. Eu gostaria que você, olhando assim, para o futuro, a médio e a longo prazo, como você vê a construção dessa mídia alternativa aqui no país, em contraponto a essa desinformação que existe?
É, esse é um desafio que a gente tem se colocado, né? Você tem se consolidando um campo alternativo de comunicação, que hoje tem um espaço grande em muitos sites. A internet é um espaço fundamental para isso, né? Porque é a ferramenta que está mais, é a plataforma que permite essa democratização, né? Então, você tem blogs, sites alternativos, muitos rádios, né? Eu acho que o rádio também é um espaço fundamental. E a gente tem procurado fortalecer essa mídia alternativa com vários instrumentos. Uma das lutas é que o problema da mídia alternativa é sustentação financeira, né? Então, você tem hoje uma distorção enorme em torno, por exemplo, da destinação das verbas publicitárias do governo federal, que 70%, 80% vão para a grande mídia e a mídia alternativa, os pequenos, não só a mídia alternativa, mas os pequenos veículos, os veículos de interior, estão sofrendo aí com falta de recursos.
Essa é uma crítica que a gente faz ao governo federal, né? Que não tem percebido o crescimento e a importância da mídia alternativa.
Exatamente. E foi uma falha do governo Dilma não ter feito isso no primeiro mandato, não ter feito a regulação econômica da mídia.
E a gente diz assim, é ou não papel do Estado fomentar o surgimento de veículos de comunicação alternativos, porque isso faz parte do direito à comunicação e da garantia de um espaço mais democrático. Então, é papel do Estado, né? Então, essa é uma pauta importante porque diz respeito à sobrevivência dos veículos pequenos de comunicação e da mídia alternativa. Afora isso, vem surgindo outras formas de financiamento dessa mídia alternativa através da colaboração dos leitores, os crowdfundings, né, que surgem, coletivos, financiamentos coletivos. Então, a gente vai se reinventando. E a notícia boa é que parece que vem do Ministério da Cultura o relançamento do projeto que tinha sido no primeiro governo Lula dos pontos de mídia livre.
Muito bem, vamos começar com a participação dos nossos ouvintes.
Claro.
Eu estou na linha, tá? Maria do Socorro. Boa tarde, Maria do Socorro.
Boa tarde, Joel.
Muito
tudo
bem.
Bem?
Tudo bem, e você? Como é que está a Vila Guilherme, a zona norte? Tudo
bem, está começando a chover.
Começando a chover. Nós precisamos de muita chuva ainda, né? No sistema
Cantareira. José, primeiramente, obrigada como mulher por essa homenagem, tá?
Homenagem
que você está fazendo a todas nós mulheres. E boa tarde também às suas convidadas.
Boa tarde.
Boa tarde.
E eu quero dizer o seguinte, eu concordo plenamente com o que foi dito em relação à mídia manipuladora, porque realmente a mídia, na sua grande parte, ela dá muito ênfase a todos os erros do governo federal. Eu sou uma pessoa que eu detesto partidarismo, tanto que eu votei em Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin e José Serra. Então, por ter votado neles, eu tenho que me sentir à vontade em criticá-los quando assim se fizer necessário. Porque o que eu vejo em muitas pessoas é que o candidato que ela votou é imaculado. Não se refere aos erros do partido, não se refere aos erros do candidato, vê somente um lado. E isso eu acho que está prejudicando muito, muito mesmo em relação à política brasileira.
É verdade.
Essa semana que passou, eu ouvi uma coisa que me deixou, até eu fiz um comentário na emissora, que depois eu pensei bem, eu não deveria ter feito esse comentário, quando eu disse que eu não acreditava mais em políticos, nem em política, que eram todos farinha do mesmo saco. Mas eu sei que existe gente boa. Por que eu comentei isso? Eu fiquei revoltada quando eu ouvi o seu José Aníbal, ao ser perguntado a ele o porquê que o governo do Estado, durante 10 anos, não tomou conhecimento da roubalheira em relação ao metrô e à CPTM, ele falou, não, mas talvez eles tenham tomado conhecimento sim, é porque estava no limite. Ora, meu Deus do céu, tem limite para propina, para roubalheira? Aquilo me deixou revoltada.
É um absurdo.
É um absurdo. Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo assim um conceito, de certa forma, errôneo. Eu, pelo menos, admiro a Luiza Erundina. E acho que ela tem prestígio diante da mídia.
Foi muito bacana essa autocrítica que você fez, eu ia dizer isso. Nós estamos aguardando a Luiza Erundina, talvez, não sei se vai dar tempo de chegar no horário do nosso programa, mas a gente vai remarcar com ela, porque ela é uma das figuras da vida pública que merece destaque. Então, não existe, tem políticos que são diferenciados, como ela, o Luiza Erundina, pelo seu trabalho e pela sua trajetória de vida.
E a mídia não dá espaço. espaço para o trabalho que ela desenvolve no Congresso Nacional. Você pode procurar nos jornais.
Exatamente.
E não tem uma linha falando do trabalho excelente que a deputada Luísa Erundina desenvolve no Congresso Nacional em várias frentes, né?
Agora,
em diversas comissões,
é verdade,
né? Ela participa,
é verdade,
e coordena diversas comissões.
O Maria do Socorro,
oi,
agora eu vou fazer uma propaganda do Observatório do Terceiro Setor. Durante todo o mês, só mulheres virão aqui no nosso programa.
Ai, que bom.
E a gente vai fazer uma leitura do país e do mundo através da ótica feminina. Hoje eu tenho a Ana Rogers e a Renata Miele, a Erundina estamos aguardando. E
vai ser Clube da Lunuzinha.
Exatamente.
É só vamos nosso esse mês aqui.
Esse espaço é dedicado à mulher, exatamente porque há também um grande preconceito, não com a mulher, vamos generalizar, mas, por exemplo, com a mulher negra, que pouco aparece na televisão.
Exatamente.
E quais as opiniões que ela tem? Por que a figura do negro ainda é só em momentos específicos que é colocado? Por que isso acontece? Então o Observatório vai trazer várias mulheres para contar. Elas vão contar a sua história e fazer uma leitura da realidade.
E, Joel, em 2013, a Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa sobre hábitos de consumo de mídia para entender como as pessoas percebiam os meios de comunicação. E foi muito interessante que tinha uma pergunta, por exemplo, como você acha que a mulher negra é retratada nos meios de comunicação? E há uma percepção grande da sociedade, uhum, de que existe preconceito nos meios de comunicação, de que os meios de comunicação não dão espaço para a mulher. As mulheres que responderam à pesquisa não se sentem adequadamente representadas nos meios de comunicação. E sabe qual uma das perguntas da pesquisa? Você acha que deve haver maior regulação dos meios de comunicação? As pessoas diziam que sim, para inclusive haver regulação de conteúdo para evitar esse tipo de distorção. Então, quando os grandes meios de comunicação dizem que regular comunicação é censura, eles estão tentando reverter uma opinião que na sociedade conta com um amplo apoio de que é preciso ter algum tipo de regulação.
Lembrando que é importante que o rádio e a televisão são concessões públicas, né? E deveriam contemplar toda a sociedade.
E essa pesquisa mostra que as pessoas não têm conhecimento de que o rádio e a televisão são concessões públicas e acham que, por exemplo, a Globo, os Marinhos, são proprietários do Canal 5. Então, isso também é uma informação que a gente precisa ampliar.
Nem nós, jornalistas, sabemos quando renova a concessão da Globo.
É.
Alguma vez foi discutido isso?
Não.
Aliás, isso eu ia perguntar para a Luísa Erundina, a deputada Luísa Erundina, da Comissão de Comunicação da Câmara Federal. Ixi, caiu a linha da Maria do Socorro. Que pena. Maria do Socorro, muito obrigado pela sua participação. E ligue sempre para a gente, viu? Um abraço a você. Nós vamos para o intervalo, Neildo, e voltamos dentro de instantes, rapidinho.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. Tendência Mídia. Comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
O projeto Viva Humanização promove a gestão do bem-estar entre os sujeitos que produzem saúde, educação e voluntariado. Se você é um cidadão que deseja respeito pelos direitos humanos, participe da pesquisa e encontros regionais promovidos pela Vive e Deixe Viver e faça parte de uma saúde humanizada. Acesse o site www.vivaedeixeviver.org.br e confira a programação de sua cidade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Sabe, Renata, nós vamos agora colocar uma reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. PMA, Programa Mundial de Alimentos. Mulher no topo do mundo. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
Para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, no domingo, 8 de março, a diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos, PMA, Ertharen Cousin, decidiu prestar homenagem às meninas e mulheres que sonham alto. Cousin disse que o empoderamento das mulheres empodera o mundo. Ela afirmou que o PMA acredita que as meninas e mulheres que recebem apoio e força vão ter condições de alcançar o maior objetivo da agência, que é um mundo com fome zero. A chefe do PMA declarou que as mulheres e seus empregos são essenciais para a produção, para a preparação e para o fornecimento de alimentos. Nesse sentido, são importantes para a segurança alimentar e de nutrição. Ao mesmo tempo, Cousin afirmou que um estudo feito pela agência em 2014 mostrou que nos países mais pobres do mundo, as mulheres têm menos da metade do tempo que os homens têm para descansar. Ela disse que só será possível alcançar fome zero quando mulheres, meninas, homens e meninos tiverem oportunidades iguais, mesmo acesso a recursos e voz ativa constante nas decisões que moldam o seu mundo. O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, UNIDO, Lee Yong, citou a igualdade de gêneros e o empoderamento das mulheres para alcançar uma transformadora agenda de desenvolvimento pós-2015. Yong afirmou que mulheres e meninas representam 70% das pessoas que vivem na extrema pobreza no mundo. A maioria vive em áreas rurais, onde as comunidades não têm recursos, são isoladas e as pessoas sobrevivem de pequenas atividades produtivas. Já o Banco Mundial afirma que 2015 é o ano da ação em relação à igualdade de gêneros. A diretora sênior para gênero, Karen Brown, afirmou que o mundo alcançou progressos em várias áreas, como, por exemplo, na redução da diferença entre meninas e meninos que frequentam escolas públicas primárias. Ela afirmou que agora alguns países estão avançando também em relação à educação secundária e na redução da mortalidade materna. Brown disse que existe uma área em que o progresso ainda não chegou, mesmo com o crescimento econômico e reformas políticas. Segundo a diretora do Banco Mundial, esse é o caso da oportunidade econômica, isso em mercados de trabalho, para comandar empresas e também no controle de bens de produção, como a posse de terras ou de uma residência. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não diz.
Muito bem, as milhares de Marias que existem nas periferias do nosso país, elas podem aspirar um mundo melhor?
Eu acho que sim. Eu acho que elas podem aspirar e acho que elas já estão vivendo um mundo melhor. né? Hoje você tem políticas públicas que foram dirigidas para a população de baixa renda que contribuíram para mudar a vida dessas pessoas. Então você tem hoje a possibilidade de uma jovem de 16, 17 anos sonhar com a universidade, e na maioria das vezes essas jovens são a primeira geração das suas famílias que ingressam numa universidade graças ao ProUni e a outras políticas de acesso às cotas, né, nas universidades, que são cotas raciais e de viés econômico-social também. Você tem a questão de você ter mais equipamentos públicos em bairros pobres, com a chegada de escolas, de creches, ainda em número insuficiente, mas já avançando de uma realidade que nós tínhamos antes. Então, eu penso que, não que esteja... todos os problemas estejam resolvidos, mas eu acho que nós estamos vivendo, sim, uma condição imensamente melhor do que a gente tinha 15 anos atrás.
Em relação a São Paulo, a minha tendência é concordar com você. No programa passado, nós trouxemos aqui uma psicopedagoga da Casa do Zezinho, que é uma entidade lá na zona sul da cidade de São Paulo, e ela chegou na Casa do Zezinho com 11 anos. Hoje ela atua como professora lá nos projetos sociais da casa. Então a gente pode perceber a mobilidade. Mas e no Norte e no Nordeste, Ana?
Também. Eu acho até que mais. Vou dizer por quê. Além, havia uma grande questão no Nordeste, que era a seca. E tudo se fazia em torno da seca. Tanto a exploração dos grandes fazendeiros em relação às pessoas que ali viviam no sertão, quanto a mobilidade urbana, a migração para o sul era enorme por conta dessa seca. Hoje em dia tem, por exemplo, entre os projetos, há um projeto do governo federal, isso não é uma propaganda, é uma realidade, que chama-se 1 milhão de cisternas. Com esse projeto, a população agora tem água. Assim, eu conheço várias pessoas que vieram para cá e que estão voltando para o Nordeste e dizem assim, olha, eu vou lá de férias, a minha família inteira tem água, tem antena parabólica, tem carro na garagem.
Luz para todos.
Luz, tem luz, e os meus sobrinhos estão nas universidades. Se você for para o interior, para o sertão do Nordeste, tem universidade em várias grandes cidades do sertão. Então, as pessoas não precisam mais ir para a capital para ir para a universidade. Universidades federais que foram criadas nesses últimos 10, 12 anos. Então, a realidade lá mudou imensamente. Né? E isso, quer dizer, inclusive lá pode sonhar. É muito raro hoje você ouvir um nordestino falando, eu quero ir para São Paulo tentar a vida. Hoje em dia o nordestino ele tem muito mais orgulho de viver no Nordeste, de ser nordestino e de ver a região em que ele vive crescendo.
E eu acho que tem uma questão, eu acho até que essas políticas tiveram menos impacto em São Paulo, porque São Paulo, Rio, já eram estados ricos.
Exato, grandes centros urbanos.
O Nordeste, principalmente o Norte, que eram estados mais pobres, ou seja, a diferença econômica regional do país era muito grande. E houve investimentos em infraestrutura muito grandes no Nordeste. Então, para além das políticas sociais, né, você também teve um crescimento econômico que impactou muito positivamente na vida dessas pessoas no Nordeste. E não é à toa que o mapa da eleição mostra mais ou menos isso. Né?
Muito bem. Você ouvinte, você internauta, concorda com a opinião das nossas convidadas? Mande através do observatório3setor.com.br a sua pergunta, a sua colocação a respeito do nosso tema. Também tem duas perguntas, essa em relação aos projetos sociais, o seu impacto em relação à população de baixa renda e também os veículos de comunicação, né? Você acredita que os jornais, as revistas da nossa cidade, de São Paulo e do Brasil todo, contam a verdade? Você é bem informado? Eu quero saber a sua pergunta. Já tem um ouvinte na linha? Muito bem, com quem eu falo? Boa tarde.
Com Roger.
Roger. Tudo bem, Roger? De onde você é?
Santa Cecília.
Muito bem. Roger, de Santa Cecília, sua colocação ou sua pergunta para as nossas convidadas. Para a Ana Roger, do Observatório Terceiro Setor, e para a Renata Bielli, do Barão de Itália.
Então, eu estou escutando elas e acho elas muito politizadas. E falando de política, assim como a gente está no mês das mulheres... eu acredito que elas tiveram lá atrás a Olga Benário, enfim, a própria Erundina, mulheres como exemplo na política. E hoje eu acredito que falta uma referência política, enfim, como uma mulher E se elas sentem falta disso e se tem alguma liderança jovem que elas acreditam que possa ser alguém forte na política para mudar isso.
Olha que pergunta interessante. Ô Renata, qual é a sua referência? Tira a Luísa Leondina, não vale. Que inspira você? Fala, olha, vale a pena ser mulher e lutar pela redemocratização dos meios de comunicação? Pela democratização dos meios de comunicação?
Olha, Roger, eu, de fato, uma das minhas primeiras leituras foi o livro Olga, do querido Fernando de Moraes. Eu me lembro que as últimas páginas do livro, eu estava num ônibus, indo para a escola, eu devia estar no oitava série, e eu chorava no ônibus, assim, lendo aquelas cartas finais. Eu acho que existem, sim, muitas referências, né? Eu acho que a luta das mulheres por mais participação na política tem produzido muitas lideranças feministas e na política muito importantes. Eu vou citar algumas, assim, que eu acho que não tem tanto espaço nos meios de comunicação, porque os meios de comunicação não dão espaço para que a gente possa, para surgimento de novas lideranças, né? Mas eu vou dar o nome de uma pessoa que até eu conheço, que é a Manuela Dávila, por exemplo, deputada federal do Rio Grande do Sul, hoje não é mais deputada federal, agora é deputada estadual mais votada do estado do Rio Grande do Sul, que é uma liderança jovem, uma mulher destemida, que enfrenta as pautas políticas. Nós temos outras deputadas, eu acho que as deputadas, a bancada feminina do Congresso Nacional, quem acompanha a política, uma bancada composta por parlamentares muito ousadas. Outro dia, eu acho que a gente precisa, eu falei aqui que um dos desafios do Brasil é enfrentar a reforma política, e eu acho que uma das coisas que a gente precisa questionar será que é bacana que os políticos possam se reeleger quantas vezes quiserem? Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem político que já é, o Sarney ficou 60 anos como mandato, com um mandato público, isso é saudável para a democracia? Pois veja que uma senadora, mulher, que me representa, me sinto orgulhosa de ter uma senadora, que propôs um projeto de lei limitando o número de vezes que os parlamentares podem se reeleger. É um projeto de lei que os deputados não vão votar a favor disso nunca, né? Mas, quer dizer, são exemplos, a senadora Vanessa Graziottin, e nós temos muitas outras, a deputada Luísa Erundina, acho que é um exemplo da política, e fora da política, eu acho que nós também temos muitas mulheres corajosas que se colocam na sociedade, na América Latina também, né? Então eu acho que a gente tem que surgir muitas e muitas mais lideranças, mas a coisa mais importante que eu acho são as lideranças anônimas, as mulheres que não têm nome, que lutam todos os dias, que batalham todos os dias para ter uma vida melhor. Essas aqui a gente tem que, são as Marias que a gente deve reverenciar todos os dias.
E você, Ana Roger, qual é a sua referência atual e histórica?
Eu tenho a mesma referência da Renata em relação a Olga Benário, também li o livro, também me emocionei, mais ou menos na mesma faixa etária. Acho que foi da nossa geração, acho que foi um símbolo mesmo, um ícone. Mas eu acho que, além da Erundina, inegavelmente ela é uma liderança, ela é admirada e respeitada pela trajetória dela, tem uma pessoa aqui em São Paulo que faz um trabalho muito bacana, que é a Alessi Brandão. Ela tem um trabalho junto às comunidades e a mulher e a defesa dos direitos da mulher negra, que é muito importante. As pessoas tendem a ter um certo preconceito quando uma pessoa sai de uma carreira artística para a carreira política. Ou é um jogador de futebol, ou sai do BBB para a carreira política, mas a gente tem que levar em conta a trajetória dessa pessoa na política. Não interessa de onde ela veio, interessa o que ela está fazendo. E a Alessi é uma pessoa que, além da carreira artística dela, ela está honrando a carreira política em relação a todas essas comunidades, aos projetos que ela apresenta e a defesa da mulher negra. Estamos falando hoje de mulher, mas vamos aproveitar, eu mencionei o BBB, porque tem uma pessoa que saiu de lá, que é o Jean Willis, que é deputado, que também merece toda a admiração. O posicionamento desse homem em relação não só às causas do universo GLBT, mas também às causas da sociedade em geral, e a posição que ele defende, é admirável. Então, acho que assim, há várias pessoas que merecem a nossa admiração, vindo da classe política ou do esporte, contanto que elas mantenham o brilhantismo delas nas suas carreiras, também na carreira política.
Muito bem. Satisfeito, Roger?
Na verdade, só posso deixar a última questão.
Claro.
É que assim, eu também tive muita referência, igual o Genuíno para mim era um cara de que eu adorava ele muito, enfim, antes né, dessas últimas histórias. E eu queria saber da opinião delas a respeito disso. Se igual a morte da Olga, a morte do Che Guevara, não cria mitos, e se essas pessoas que duram mais e ao longo da vida elas vão se expondo mais e daí acaba esses mitos.
Outra pergunta muito interessante, Roger. Quer dizer, a morte da Olga ajudou a criação desse mito, no caso Genuíno, que tinha admiração de gerações, a minha também, a minha própria, né? E a trajetória política dele, com essa história do Mensalão e tal, deu um grande desgaste na sua imagem. O fato de você morrer, como aconteceu com o Che Guevara, que esse é o grande exemplo, né?
Você tem o bônus da história, né? Quer dizer, ou o ônus da história. Então, o que acontece é que a história vai contar, depois, daqui a alguns anos, o que está acontecendo no Brasil hoje, ele vai ser estudado em livros de história pelas próximas gerações, e isso vai ser contado talvez de uma outra maneira, talvez haja uma outra visão sobre tudo o que está acontecendo. Agora a gente está no calor da discussão, a gente está no calor de denúncias que às vezes são mal apuradas ou que são mal divulgadas. O que aconteceu ontem, por exemplo, mencionaram-se nomes da lista do Procurador-Geral da República, do Janot. Uma hora a Dilma tinha sido denunciada e pediu para sair da lista. Outra hora um outro veículo vem e diz que ela nunca tinha sido denunciada. Então, a confusão do momento é o que a mídia ocasiona. No futuro a gente vai ver do ponto de vista da história. Aí a mídia já não é tão influente do ponto de vista da história. Então, o que a gente tem, e mesmo ainda que a gente tenha mitos em relação ao Che Guevara ou a Olga, o que importa desses mitos são o legado que eles deixaram, são a mensagem que eles deixaram. E eles deixaram um legado de justiça social. Então, acho que isso é o que importa. As pessoas costumam ver nas entrelinhas e querer procurar coisas e defeitos para derrubar esses, mas tem mitos que o legado é mais importante do que a própria história da pessoa.
O que eu queria dizer é que o ser humano, ele é complexo, né? Não existe essa imagem criada da pessoa 100% correta, boa, ou da pessoa do vilão, né? Aquele inescrupuloso. Não existe, nós somos uma mistura de tudo isso, e ao longo da nossa vida, e eu tenho certeza que a Olga Benário cometeu muitos erros, e eu acho que outros heróis também, tidos hoje para nós como heróis, também cometeram erros, né?
São humanos, né?
São humanos. Agora, eu acho que quando a gente está vivendo o quente da história, nós temos que tomar um pouco mais de cuidado para não julgar as pessoas como faz os meios de comunicação. Porque hoje os meios de comunicação julgam as pessoas e condenam as pessoas muito antes de haver provas concretas de que houve qualquer irregularidade, crime. Então, que é o problema da nossa mídia, né?
E o que acontece, só para complementar, é que com as redes sociais, antes das redes sociais, isso era menos escandaloso. Com as redes sociais, no momento que sai assim uma notícia, parece que alguma coisa está acontecendo, aquela notícia ela foi replicada milhões de vezes. Então, ela se torna uma verdade. As pessoas, e isso ocasiona também o que a gente tem
hoje.
Eu
quero agradecer. Muito obrigado pela participação do Roger. E agora eu já tenho na linha uma outra ouvinte, que é a Maria do Carmo. Boa tarde, Maria do Carmo.
Boa tarde, Joel. Tudo bem?
Tudo bem. E você? Como é que está Itaquera?
Tá bem. Tá chovendo muito aqui, viu?
Chovendo muito, nossa. Bastante. Que bom, né? Nunca a gente pensou que ia festejar a chuva.
Né?
Então, Maria do Carmo, o que você coloca para a Ana e para a Renata, sua pergunta, sua colocação?
Olha, o que eu coloco para elas, que estão... Estou ouvindo, estou gostando muito, né? A gente fica até como mulher lisonjeada de ter pessoas assim, né? Falando do ponto de vista bastante coerente, né? Na época que estamos vivendo, tanto na política e no geral, né? E essa colocação pública que fizeram da mídia, eu concordo plenamente. É dessa forma mesmo que a coisa tá seguindo. Agora, o que eu quero falar para elas é o seguinte... já que está se falando sobre o Dia Internacional da Mulher, elas não acham que as mulheres ainda são um pouco desunidas com relação a tentar conquistar os seus direitos?
É uma
outra
pergunta...
coisa também, né? Eu queria até aproveitar, Joel, e fazer uma colocação que vai até fugir um pouquinho do que elas estão falando, mas ao mesmo tempo vai de encontro até aquilo que ela falou no comecinho do programa com relação ao Frota lá, que falou alguma coisa que eu nem sei o que foi que ele falou, que me deu para pegar direitinho. Domingo passado também eu achei um absurdo esses programas de televisão, eles querem fazer, apelam demais da conta, né, a ponto de achar que escrachar o programa faz audiência. Eu sigo, no domingo eu estava assistindo a Eliana e estava entrevistando a Patrícia Bravanel. E que eu nem sou muito dessa televisão, mas nesse dia eu estava assim que eu gosto muito da Patrícia, acho ela uma pessoa bacana, uma pessoa alegre, uma pessoa legal. Eu gosto de assistir o programa dela, inclusive, que é segunda-feira. Aí eu acabei acompanhando a entrevista. E no final da entrevista eu fiquei estarrecida, porque a Eliana, como mulher, funcionária da empresa, e falar para a moça no final da entrevista, falar para ela falar um palavrão. Aí eu fico pensando, como pode, né? Uma mulher entrevistando outra mulher, no final da entrevista pede para ela falar um palavrão. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, é querer, não sei se é querer diminuir a outra que está diante dela, né? Eu não sei qual foi a intenção da Eliana pedir para ela falar um palavrão. Uma moça super educada, uma pessoa decente, de uma família decente, é quase esposa de um, acho que ela é esposa de um deputado. E isso aí, se ela falasse um palavrão rasgado, isso aí poderia queimar, né?
E a reputação dela, a imagem dela.
Então eu vejo que a televisão, em todos os programas, eles tentam, parece, quase a maioria dos programas,
trazer vulgar, uma qualidade
de comunicação, de informação para o público. Traz um programa com baixa qualidade e a gente fica à mercê desses programas que realmente não vale a pena assistir. Era isso que eu queria colocar. A mulher ainda não é unida no geral.
No início, então vamos pelo início. Vamos lá, Renata e Ana. Olha, a mulher representa 54% da população brasileira. A representação nela, em relação à população, a representação da mulher nas casas, no Senado e na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, é ridícula, não é mínima. Por que que isso acontece?
Olha, eu acho que é porque nós temos que olhar o processo histórico, né? A mulher conquistou o direito ao voto, acho que não tem nem 100 anos ainda, né? Então, você vê, é um processo político complexo. A nossa democracia, a democracia brasileira, ainda é uma democracia criança, que precisa ser aprofundada, precisa ser aprimorada, né? A nossa sociedade é uma sociedade muito patriarcal, machista, né? Então, eu acho que nós temos conquistado avanços, né? Foi aprovada uma lei que obriga os partidos a reservar uma cota para as mulheres, uma parte da comunicação dos partidos políticos obrigatoriamente tem que ser destinada para promover a pauta e a luta política das mulheres, então a gente vai avançando, né? Mas eu acho que as mulheres são unidas na defesa dos seus direitos, o problema é que...
Mas são pouco representadas.
São pouco representadas, então para isso se transformar em política pública, é um passo gigantesco, né? Mas eu acho que a gente tem avançado. Hoje nós temos uma estrutura de governo voltada só para discutir políticas públicas para as mulheres. Então, existem políticas na área da saúde, na área do trabalho. Então, eu acho que a gente tem, sim, conquistado avanços em função da ação política de muitas mulheres. E tem muito preconceito ainda na sociedade e dentro dos partidos, você pode ter até muitas candidatas, mas na disputa interna dos partidos, o recurso para a eleição vai para o homem, não vai para a mulher. mulher. Então é uma cultura política que a gente precisa mudar. Com relação só à questão dos programas, eu queria só dizer que toda pessoa que se sentir humilhada, que se sentir ofendida, atacada, né? Ofendida por uma programação de uma emissora de televisão, que ela pode fazer reclamações. Ela pode encaminhar reclamação para o Ministério Público, para a Procuradoria do Direito do Cidadão, ela pode procurar e mandar uma reclamação para o Ministério das Comunicações. As pessoas precisam começar a mostrar essa indignação com relação ao que é veiculado nos meios de comunicação, porque o que nós vemos é uma humilhação da mulher, é uma humilhação das pessoas pobres indo lá. Quer dizer, eu acho que não é para isso que serve a televisão. Eu acho que a gente tem que começar a repensar, inclusive, isso.
Muito bem. Ana?
Bom, nós vivemos uma sociedade machista, né? Vide aí os últimos acontecimentos dentro da maior universidade do Brasil, na USP, onde a gente vê estudantes de medicina sendo acusados de estuprarem suas colegas de universidade. Isso é o cúmulo do absurdo. Você imaginar que um dia você pode vir aí a um ginecologista que um dia estuprou uma colega na universidade. Imagine a cena. Então, quer dizer, a gente tem isso, a gente tem o Alexandre Frota, aí a gente tem um dia, eu abri o Facebook pela manhã e a primeira coisa que eu vi era todo mundo falando das nádegas da Paola Oliveira numa série da Globo. Um dia que estava cheio de notícias da política, da sociedade, mas aquilo, ele imperou a semana inteira nas redes sociais, na TV, e tanto que a mulher foi a atração principal do programa do Faustão no domingo, obviamente. Ela foi levada lá e aplaudida de pé porque ela apareceu com as nádegas à mostra.
Não, tal.
Muito bonita,
dela, né?
Não, ela é muito bonita e tal, mas assim, isso virou o assunto do mundo inteiro. Parecia que nada mais aconteceu no Brasil. A questão não é admirar uma mulher bonita. A questão é que isso tenha se transformado na pauta da semana. Então, e a maneira...
incomodou ela de ser uma
não, provavelmente não, porque ela ia cobrar muito no camarote da Brahma depois, me parece, no carnaval, para ela era uma artista. É, e ela estava se expondo ali, ela sabe que ela se expor na Globo daquele jeito vai ter um impacto. Ela sabe que ela é bonita. A questão é como a sociedade assimila isso e transforma isso na maior pauta do dia. Como os comentários em redes sociais, às vezes você entra para comentar alguma coisa numa rede social para defender um partido ou defender uma ideia, você é chamado de vagabunda, disso. As pessoas ofendem quando é mulher, mal amada. Quer dizer, são um tipo de ofensas, como se uma mulher precisasse ser amada por alguém para ela ter as ideias dela e fazer o que ela bem entender. Quer dizer, tudo, é uma sociedade muito machista e por isso que dá a impressão que as mulheres são desunidas. Porque as mulheres, quando elas se articulam, sempre tem alguma coisa para tentar desarticular. Por quê? Porque sabe-se que a hora que houver igualdade de gênero, a hora que os gays, homossexuais puderem ter igualdade de direitos, os negros, a sociedade vai ter que mudar. E aí quem está acomodado ali no seu cantinho, no bem bom, vai ter que se mexer, porque aí vai valer para todos os mesmos direitos. Então, acho que essa é uma questão que sempre vai estar em qualquer sociedade, não na nossa, e na nossa de uma forma mais
muito
clara.
Bem, eu quero agradecer a participação da Maria do Carmo, lá de Itaquera. Muito obrigado, viu, Maria do Carmo, pela sua participação.
Eu agradeço, Joel, pela atenção, agradeço as suas convidadas e parabéns pelo programa. Tá
muito bem? Obrigado.
Que bom
a você.
Que a gente não está sozinha, obrigada, viu, que você pensa como a gente.
Liga sempre, viu?
Olha,
durante todo o mês é uma propaganda nossa do Observatório. Durante todo o mês nós teremos mulheres aqui e que vão fazer uma leitura da realidade brasileira através da ótica feminina.
Pode deixar que eu vou participar.
Obrigado, viu? Um abraço. Eu tenho mais duas perguntas antes de encerrar o programa, mas lembrando vocês uma coisa, vocês estavam falando, e as mulheres que são minoria na política e até mesmo nas grandes organizações, quando elas alcançam sucesso, Renata, elas fazem opção pelo modelo masculino.
Exatamente.
Isso que é o grande erro da mulher, não é?
Eu queria até comentar, eu acho que posso estar errando, mas eu acho que foi uma mulher que chegou a um cargo de CEO, acho que, não sei se foi do Google, de uma grande empresa, e ela, para assumir essa função, ela abriu mão da licença maternidade dela. Ela voltou a trabalhar e eu acho que o bebê dela tinha menos de um mês e ela disse que isso fazia parte da inserção da mulher no mercado de trabalho.
E muitas fazem isso.
E eu quero dizer que eu acho que isso
uma escolha,
é um absurdo. Até porque é uma visão equivocada de como a mulher deve se inserir no mercado de trabalho e uma visão de que e a maternidade não é uma responsabilidade da mulher, é uma responsabilidade social. Então, eu acho que a gente precisa repensar essa questão e as próprias mulheres mulheres reivindicarem de maneira mais dura seus direitos, né? Então, você, para assumir um cargo, você abre mão, talvez, da coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma mulher. Então, eu acho também que é preciso a gente, essa sociedade tem construído valores sociais e culturais que, no imaginário da mulher, achata a própria visão do que é ser mulher. Então, também isso é construído pelos meios de comunicação, né? Então, isso nós também temos que enfrentar. Por isso que é importante você ter programas na televisão que discuta a importância da luta da mulher. Outro dia eu estava assistindo um programa no GNT, aquele Saia Justa. Achei excelente um debate sobre esse tema da questão da criminalização ou não do aborto. E elas fizeram um debate muito importante ali, entendeu? Não é a questão de se você é a favor ou contra, como pessoa, mas é discutir do ponto de vista da ótica da sociedade, dos direitos. Então, eu acho que isso precisa ter mais espaço nos meios.
Muito bem, em respeito aos nossos ouvintes, eu tenho mais duas perguntas. Eu queria que vocês respondessem de uma maneira rápida. A Maria Eduarda Cardoso, lá de Belém, do bairro do Belém, aqui na zona leste da cidade. O que as convidadas acham da Marina Silva, que se dizia diferente, alternativa, e no segundo turno apoiou Aécio Neves? Nossa, você foi longe, hein? Lembrou. Queria a opinião de vocês duas. A Maria Eduarda, pelo menos, Cardoso quer.
Olha, eu acho que a Marina Silva é uma mulher que tem uma história importante na luta política. E acho que ela se colocou num cenário político muito complexo, porque emergiu daquela situação da morte do Eduardo Campos, aquilo que comoveu a sociedade inteira, e acho que ela não soube como se posicionar diante de uma disputa política que estava acontecendo no país. Eu acho que ela não percebeu a sociedade brasileira está numa situação de uma certa polarização em torno de dois projetos políticos antagônicos. E que ela tentou navegar numa terceira via, né? Que, na verdade, não existia ali naquele momento. Então, para se viabilizar como candidata, ela teve que acabar assumindo uma postura que era com um projeto mais semelhante àquele do Aécio Neves. Então, eu acho que a manifestação dela no segundo turno foi coerente com aquilo que ela acabou construindo durante o primeiro turno da eleição, infelizmente.
Rapidinho, Ana, é isso mesmo?
Olha, eu acho que a trajetória dela é bem diferente daquilo que ela apoiou. Isso acho que mais surpreendeu as pessoas, porque ela é uma pessoa que ela defende as questões ambientais. Isso não tem nada a ver com o projeto que ela acabou apoiando. Acho que as circunstâncias a levaram a apoiar esse projeto e ela não conseguiu exatamente se consolidar como essa terceira via, como esse diferente. E eu acho que ela mesma deve ter se arrependido disso, porque vai contra tudo que ela defende.
Essa contradição os eleitores perceberam e aí o resultado você viu. Né? Muito bem, a última pergunta do ouvinte aqui, o Paulo de Andrade. Ô, Paulo, muito obrigado, viu, pela sua participação. O final do telefone dele é 6329. A última pergunta é: qual seria a solução para a atual crise que o país enfrenta, na opinião das convidadas?
Olha, quem souber responder essa pergunta vai ganhar. Acho que está todo mundo atrás dessa pergunta. Eu acho que não tem solução fácil, mas eu posso dizer uma coisa, que não é a solução. Eu acho que a sociedade precisa assumir mais protagonismo, as pessoas. Elas precisam buscar fontes alternativas de informação, não pode se deixar levar apenas por aquilo que é publicado nos grandes meios de comunicação, que tem interesses políticos e econômicos, sim, na sociedade brasileira. Precisam, então, buscar fontes alternativas de comunicação, precisam construir uma visão crítica sobre o processo político, reivindicar seus direitos e lutar para defender a democracia. Então, eu acho que se a sociedade se assumir um papel protagonista, a gente vai ter uma saída muito positiva
desse processo político. Que é a essência do próprio regime democrático, né?
É isso.
Muito bem, Ana.
Eu acho que eu vi essa fala e eu concordo. Eu prefiro uma democracia ruim do que uma ditadura boa, sempre. Agora, eu acho que mais até do que o protagonismo, eu acho que a gente tem que diminuir o ódio. A gente está numa sociedade onde o ódio está muito acirrado, onde as pessoas se agridem, elas não percebem o que elas estão fazendo, elas não prestam atenção às ideias e elas concentram em pessoas e elas demonstram o ódio o tempo todo. Com esse ódio a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque o Brasil já sofreu muito com ódio. A gente vive num país violento, onde sempre os mais pobres e os mais oprimidos são os que sofrem. Esse ódio só vai contribuir para que isso aumente, não para que isso mude. Então, acho que, antes de tudo, a gente tem que ser protagonista, sim, mas com essa visão aberta e sem ódio no coração, por favor.
Olha, meus agradecimentos a Maria Eduarda Cardoso, ao Paulo Andrade, que fez a última pergunta, a Maria do Carmo pelo telefone, que participou ao vivo, a Maria do Socorro também, lá da Vila Guilherme, e a você, ouvinte, e a você, internauta, que permaneceu com a gente durante todo esse tempo, muito obrigado. Uma vez por semana estaremos ao vivo aqui conversando com você também. Meus agradecimentos especiais. Lembrando a você, ouvinte internauta, que, felizmente, a deputada Elisondina, que estava sendo aguardada aqui no nosso programa, teve um problema no voo dela, ela chegou atrás, nem sei se chegou em São
ainda,
Paulo.
Acabei de receber a informação que ainda não chegou.
Não chegou em São Paulo, nós vamos remarcar ainda nesse mês de março para que ela possa estar aqui e conversar com vocês, tá bom? Meus agradecimentos especiais a você, Ana Roja, que representou a mulher do Observatório do Terceiro Setor.
Obrigada.
Muito bem representado.
Muito orgulho de estar no Observatório. A gente tem as nossas colegas, vamos lembrá-las, né? A Maria Fernanda, nossa repórter, a Joana, que é produtora, a Josi, que cuida das redes sociais.
Muito bem, Ayala.
Homenagem a todas nós.
Como disse você, Renata, o Observatório, a maioria é feminina.
E as mulheres no Observatório são unidas.
Muito obrigado, viu, Renata Miele, do Barão de Itararé. E agradecendo novamente a participação de você, internauta, e dos ouvintes. Muito bem. Eu quero agradecer a produção do programa, que foi da Joana Ferreira, da Maria Fernanda, da Barreira Fernanda e da Ana Rosa, que participou ao vivo do programa. Os trabalhos técnicos foi do Neildo Neri. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. E as reprises às segundas-feiras à meia-noite e meia. Se você não dorme cedo, viu, Renata? Contamos com a sua audiência.
Queria agradecer, viu, a presença, a Joel, ao Observatório, as meninas, aos ouvintes, aos internautas. Estamos todos juntos aí nessa luta para garantir mais direitos para as mulheres, mais espaço para a mulher na sociedade, e fé e paz que vai dar tudo certo no final.
Nós que agradecemos você, e você vai virar aqui outras vezes no Observatório.
Com todo prazer.
Muito bem, se quiser ouvir novamente esse programa, estará em breve em nosso portal, no Observatório. Passamos ao vivo agora, mas ele vai estar lá, daqui a pouquinho, para você, internauta, acompanhá-lo. Observatório3setor.com.br. E nossa página também do Facebook, facebook.com/observatório3setor.com.br. É isso? Muito bem. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h, com mais um programa especial do Mês da Mulher, homenageando as mulheres que trabalham pela construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Falem que você foi ensinada. Jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. Quatro homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada, me veio inspiração pra decantar você nessa canção. Mulher, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.